Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2023. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, ri.bancopan.com.br. E estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet na plataforma de webcast. A apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes hoje conosco o senhor Carlos Eduardo Guimarães, presidente do Banco Pan, e o senhor Inácio Caminha, head de relação com investidores e captação. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Carlos Eduardo, que dará início à apresentação. Por favor, Cadu, pode prosseguir.
Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma apresentação de resultados do Banco Pan. Começando pelo slide 2. Tivemos uma forte originação de crédito neste trimestre, com recorde de produção de veículos e a retomada de volume de originação do consignado. Permanecemos com uma estratégia conservadora na originação de crédito, muito focada em produtos colateralizados e com bons spreads. Nossa carteira de cartão convencional caiu 18% no trimestre. Indicadores de inadimplência tiveram uma leve melhora, fruto principalmente de melhores safras recentes de originação. Mais uma vez, tivemos avanços relevantes na completude e experiência do nosso aplicativo. Página 3 agora. Fechamos o tri com 26,9 milhões de clientes, sendo que mais da metade possuem exposição de crédito conosco. Nossa carteira fechou em R$ 39,2 bilhões, com crescimento anualizado de 12%, comparado ao trimestre anterior. Atingimos R$ 198 milhões de lucro líquido, 4% maior que o trimestre anterior. Nosso ROE fechou em 11,5%. Passo agora a palavra para o Inácio, que dará mais detalhes sobre os nossos números, e retornarei para finalizar mais para frente.
Bom, vamos lá, seguindo aqui no slide 5, a gente tem aqui a visão de clientes. A gente atingiu 27 milhões, como o Cadu comentou. A gente segue expandindo essa base, sempre buscando naturalmente clientes que têm fit com os nossos produtos e serviços, crescendo com o engajamento. E aí acho que o nosso reposicionamento de marca, mais toda a evolução que a gente tem feito, super importante de UX, e também dos nossos produtos e canais, vão impulsionando isso cada vez mais também. Fazendo aqui um aproveitamento muito bacana da base de clientes, por exemplo, que vem da Mosaico. No slide 6, a gente tem algumas informações aqui de engajamento, a gente vê níveis importantes, lembrando que a gente está sendo impactado, né, pela nossa postura conservadora em cartão de crédito, que começou lá no terceiro para o quarto trimestre de 2021, e esse naturalmente é um produto muito importante para gerar esse dia a dia e engajamento com os nossos clientes. E aí, com um cenário melhor, a gente vê uma expansão desses indicadores, a gente espera isso. No Pix, por exemplo, a gente já está com uma experiência muito bacana, e a gente já vê uma ampliação, por exemplo, dos clientes com chave de Pix. E no volume transacionado, por exemplo, por mais que ele pareça flat, aqui tem um componente de cartão de crédito que vem reduzindo e a gente vem expandindo a transacionalidade, por exemplo, na nossa conta corrente e cartão de débito, de forma que a gente tem já percebe um aumento de engajamento. De toda forma, a gente tem ali 65% dos clientes ativos e o cross-sell index de 2,1%. produtos por cliente ativo também. Falando um pouquinho de originação no slide 7, foi um trimestre bem forte, veículos cresceu, o high que a gente já fez de originação, a gente tem expectativa que isso continue avançando. Isso tem sido puxado bastante por motos, somos líderes nesse mercado com 33% de share em motos novas. Nesse trimestre, o consignado retomou os volumes, né, por conta da liberação do LOAS, que aconteceu ali em setembro. E acho que é sempre importante destacar, né, a presença que a gente tem super forte nesse mercado e agilidade nesses momentos de mudança. A gente foi o banco com maior share de originação de LOAS nessa retomada. E vamos seguir super atuante nesse mercado. No FGTS, a gente manteve um volume importante e a gente também quer evoluir. E na parte de produtos clean, a gente segue aqui ainda pequeno, mas também queremos crescer e acho que isso vai ser super apoiado pela evolução que a gente tem feito aqui nos nossos modelos de crédito. Então, a gente totalizou no trimestre 7,5 bilhões de créditos desembolsados, dos quais ali 3,3 de veículos, 3 bi em consignado, 1 bi no FGTS e 100 milhões ali nos produtos clean. Falando um pouquinho da carteira no slide 8, a gente cresceu em 12 meses 8%, 3% no trimestre, totalizando aí 39,2 bilhões. Naturalmente, a originação mais forte do trimestre contribuiu para isso, a gente também fez um volume um pouco menor de carteira, na casa de 2,7 bi. E aí, desses 39 bi de carteira que a gente tem, 20 bilhões são de veículos, com 51%. É importante perceber aqui, né, esse crescimento de 26% no ano, é um crescimento super forte. Consignado mais FGTS somam aqui 16 bilhões, crescendo 4% no ano. Cartões de crédito, 2,2 bi, tem um recurso super importante de 41%, o mesmo nível ali da carteira de empréstimo pessoal, mas aí essa tem um valor nominal pequeno ainda. Mas de toda forma, a gente tem um avanço da carteira como um todo, com um perfil super adequado em termos de gestão de risco. No slide 9, a gente tem os dados de inadimplência, a gente já começa a ver uma melhora nesses indicadores. A carteira de cartões caiu, enfim, representa aqui 6%, né, cartões mais crédito pessoal, ao passo que veículos consignados FGTS somam agora 94%, mostrando aí um mix bem defensivo. Então, no 15 a 90, a gente recuou ali para 9,1%, no over 90, 7,9%, e isso super em linha com o que a gente vem observando aqui no comportamento dos produtos e em termos de precificação. E falando de precificação, né, a gente vê aqui uma margem líquida depois de custo de crédito super sólida. A gente espera que isso siga evoluindo mais em 2024 por toda a melhora de cenário e também pela precificação das novas safras de veículos, mesmo, por exemplo, com um consignado que com redução de teto acaba impactando aqui de certa forma, mas a gente consegue compensar em outras linhas ao longo do nosso resultado. No slide 10, a gente mostra aqui a evolução, né, dos clientes com crédito. A gente sempre falou que a gente quer crescer com engajamento e crédito é muito importante não só para engajar, mas também para monetizar. A gente fechou o trimestre com 3,6 milhões de clientes com crédito e a gente vai seguir expandindo esse número. Acho que não só o número, mas também o nosso share of wallet, né? A gente quer cada vez mais ter uma parcela de crédito maior do que os nossos clientes têm disposição com o mercado. No slide 11, a gente tem as receitas de serviços. Elas expandiram aqui nesse tri para 297 milhões, puxadas aqui pelo aumento de veículos. No geral, isso é um complemento importante para o nosso resultado para o resultado do banco e a gente espera uma continuidade desse crescimento. Acho que no quarto trimestre já tem aqui um embalo tradicional, né, por conta de Black Friday. A gente está animado com toda essa movimentação. Em cartões, no slide 12, a gente observa bem a nossa postura conservadora, como ela segue. Mas a despeito disso, a gente fez evoluções muito importantes no nosso produto e na experiência para os nossos clientes. e além do lançamento dos novos cartões que estão alinhados com o nosso reposicionamento de marca, né? A gente lançou dois cartões novos, um Atmosfera e o outro se chama Estelar. A gente imagina que isso vai ter um fit super bacana e vai trazer mais engajamento com os nossos clientes para frente. Falando de números, a gente teve 83 mil cartões novos emitidos no trimestre. Em termos de faturamento, né, TPV, 3,4 bi com 55 milhões de receitas. Falando um pouquinho de seguros, no slide 13, a gente vê uma ampliação com mais clientes, são 2,6 milhões de clientes que têm algum tipo de produto de seguro contratado conosco, e o aumento de engajamento a gente também prevê aqui um impacto positivo nesse produto, e no total foram 191 milhões de prêmios emitidos no trimestre. E aí, falando um pouco dos nossos marketplaces, né? Começando pela Mosaico ali no slide 14, acho que o varejo digital vem passando por algumas mudanças nesse ano. A gente tem ampliado, por exemplo, o alcance da nossa experiência, que já é muito boa. A gente teve um GMV de 721 milhões nesse trimestre, com um take rate de 6,5%. E acho que um passo importante que vem para posicionar o banco ainda melhor nesse cenário é que a gente vai lançar agora para Black Friday o checkout na nossa plataforma. Esse, sem dúvida, é um movimento muito importante de mudança de experiência. Você tem ali uma experiência muito mais fluida. A gente vai começar com um grande varejista e depois a gente vai seguir ampliando. E essa jornada do cliente mais fluida vai ser muito importante, não só para mais engajamento, mas também para ir ampliando aqui take rates que a gente consegue obter nessas transações. E a gente também lançou o Shopping Pan numa versão web para dar mais possibilidades e mais facilidade de acesso para os clientes. A gente tem hoje, navegando aqui nessa estrutura, 12 milhões de visitantes únicos por mês. Então, tem muito potencial também para vender mais produtos e fazer o cross-sell com tudo que a gente tem no banco. No slide 15, a gente fala um pouco da Mobiauto, que também vem complementando muito bem a experiência dos nossos clientes nessa nossa plataforma super completa. A gente lançou um novo aplicativo para busca de veículos, e é mais uma forma de mostrarmos a força que a gente tem nesse mercado de financiamento de veículos. Aqui é um pilar super bacana. Então, a gente já tem 8.200 lojistas ativos atuando conosco, via Mobiauto, né? No escopo de veículos como um todo, a gente tem mais lojistas, são quase 20 mil. A gente tem já vindos novos financiamentos com passagens ali pela Mobiauto, que representam 6,4% do total de financiamentos que a gente faz. Esse número também vem crescendo. São 280 mil veículos anunciados, gerando aí receitas na casa de 20 milhões de reais no trimestre. E aí, falando um pouco agora dos destaques financeiros, né? Então, indo para o slide 17, a gente tem a margem líquida de custo de crédito. Elas seguem rodando em patamares bem sólidos, e a gente tem perspectivas de crescimento por toda a reprecificação que a gente vem fazendo nas novas safras. Totalizaram ali 13% no geral. Vendo um pouco mais de números de resultado, né, no slide 18, a margem como um todo, aí antes de custo de crédito, ela expandiu para 18,3%, mesmo com menos cessão, e aí aqui atribuído a um perfil de carteira com uma duration maior, que acaba impactando positivamente a margem do banco. A gente somou 1,9 bi de receitas. Falando de despesas de PDD, a gente vem observando um comportamento super dentro do que a gente precifica, então 4,7% de despesas em relação à carteira, totalizando ali 450 milhões. Sobre despesas, a gente já esperava um aumento, principalmente por conta de despesas com originação, né, a retomada do Loas, naturalmente, mesmo com uma expansão do B2C, tem uma parcela importante ainda de B2B, que naturalmente tem um custo inicial de comissão. E, com tudo isso, a gente termina o trimestre aqui com 198 milhões de lucro líquido, com um ROI de 11,5% no trimestre anualizado. E aí, para concluir os slides de números aqui, a gente tem capital. Então, no slide 19, a gente fechou o trimestre com 15,8 de Basileia, tudo de CET1, um nível bastante confortável para a gente endereçar e seguir a nossa estratégia de crescimento do banco. E aí, volto a palavra para o Cadu para as considerações finais.
No slide 25, falaremos aqui sobre algumas mensagens para finalizar a apresentação. Continuaremos, e são elas, continuaremos crescendo nossa originação com o aumento da participação do B2C. Prevemos um aumento relevante da nossa carteira de crédito, com um mix semelhante ao que temos atualmente. Esperamos uma leve redução nos indicadores de inadimplência, devido a uma postura conservadora e a contínua evolução nos modelos de crédito. A margem líquida de custo de crédito deverá ter um crescimento gradual, explicada principalmente pelas maiores margens das safras recentes de veículos. Continuaremos muito focados na ampliação do engajamento e transacionalidade, alavancados pela integração de nossos produtos e canais, além do posicionamento da nossa marca, buscando ser mais aspiracional. Finalizamos aqui nossa apresentação e abrimos para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Leduc, Itaú BBA. Por favor, Pedro, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Quando eu olho aqui a evolução da NIM, né, e aí já vendo a margem financeira consolidada, ex-cessão ela fica mais estável, concessão sobe bastante, a gente fazendo a conta, parece que a rentabilidade na cessão teve uma melhora importante em relação ao último trimestre. Então, Cadu, se puder talvez ajudar a gente a entender um pouquinho o que levou a essa melhora, se foi talvez duration ou perfil da carteira cedida, e se a gente pode continuar vendo esse nível de rentabilidade para os próximos tris. Obrigado.
Beleza. Obrigado pela pergunta, Leduc. A sessão nesse trimestre, ela teve um mix um pouquinho diferente das sessões anteriores, né? Foi uma carteira, parte dessa sessão teve uma carteira diferente, uma carteira com prazo um pouquinho mais longa. Então, isso trouxe uma melhor rentabilidade da sessão nesse trimestre. Agora, como o Inácio falou, na apresentação dele, a nossa margem líquida de custo de crédito com cessão, ela vem mantido um patamar alto já há algum tempo, 12%, 13%, e assim a gente espera que seja para frente. Para o ano que vem, a gente, como eu comentei anteriormente, a gente espera uma evolução aqui da nossa rentabilidade, porque as safras recentes de originação estão melhores, além de que todo esse movimento cíclico de crédito mais duro que a gente viveu em 2022, principalmente em 2022 e 2023, toda aquela inadimplência maior, ela vem sendo digerida dentro do nosso balanço, e para o ano que vem nós esperamos também um indicador de inadimplência melhor. Então, ao somarmos tudo isso, o que a gente espera? A gente espera um resultado melhor para o ano que vem, um crescimento de carteira e a margem com um nível parecido com esse patamar que a gente tem atualmente, em torno de 13%, 14% ao ano.
Nos comentários você disse esperar um crescimento robusto de carteira, né? Então, Imagino que a originação vai aumentando, mas o volume cedido talvez fique mais parado nesses 2,5, 3 que a gente viu nesse trimestre. Faz sentido?
Esse nosso plano é o plano que nós temos agora, um volume de cessão mais ou menos nesse patamar que a gente fez aqui no último trimestre e um crescimento da originação, principalmente de veículos e de consignado. E também a gente vai ter uma retomada, vamos retomar aqui a originação de cartão. Nós não deixamos de fazer cartão, mas a gente reduziu fortemente aí nos últimos 2 anos, mas agora a gente já está preparado para retornar de maneira conservadora, principalmente porque, apesar do cartão para o nosso público-alvo por si só não ser um business com uma rentabilidade elevada, ser um business com uma rentabilidade com margem bem estreita, mas ele é uma importante fonte para engajar nossos clientes. Então, a partir agora do quarto trimestre, nós pretendemos voltar a originar mais cartão com limite médio menor e ainda de maneira conservadora, buscando também esse maior engajamento com os nossos clientes.
Excelente, muito obrigado e sucesso.
Valeu.
A nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, Bank of America. Por favor, Flávio, pode prosseguir.
Bom dia, Cadu. Bom dia, Inácio. Parabéns pelos resultados. A minha pergunta aqui é com relação ao crescimento da carteira. Nesse tri, a gente viu que a originação já melhorou, né, em relação ao segundo tri, mas ainda num nível abaixo do que a gente viu o primeiro tri ou até o segundo semestre do ano passado. E, ao mesmo tempo, também a gente viu a cessão de crédito que ela diminuiu em relação ao volume que vocês vinham fazendo, né? Então, eu só queria entender, assim, a originação ela continua melhorando ao longo dos próximos trimestres ou vocês acham que deveria ficar mais ou menos nesse patamar? E também queria entender um pouco o que vocês pensam aí, com relação ao volume cedido olhando para frente. Obrigado.
Beleza. Obrigado pela pergunta, Flávio. Com relação à originação, no terceiro tri, tivemos uma originação bem próxima ao que foi no primeiro tri desse ano e uma média no ano de 2022, em torno de 7,5 bilhões de reais. Olhando para frente, a gente vê sim uma possibilidade de crescimento na produção de veículos, tá? Quando eu falo veículos, é veículos usados e motos novas e usadas, que é o nosso business aqui. Então, a gente vê espaço para crescimento e também vê espaço para crescimento do consignado. Então, o que a gente espera olhando para frente é que a gente tenha uma originação trimestral daqui para cima, de 7,5 bilhões para cima, viés de alta. E, além disso, conforme eu comentei anteriormente, o patamar, o nível de cessão, nós esperamos ter próximo ao que a gente fez agora no terceiro tri, que é menor do que foi nos trimestres anteriores. Somando esses dois efeitos, a gente espera um crescimento. Como consequência desses dois efeitos, nós esperamos um crescimento importante da nossa carteira retida ao longo do ano que vem.
Ótimo, obrigado. Agora, só um follow-up nessa originação de veículos, né, que de fato tem sido bastante forte. Aí nessa linha, vocês estão com um apetite maior mesmo ou seria uma concorrência por parte de outros players um pouco menor?
Eu diria que é um apetite e uma assertividade maior nesse segmento. A gente tá confortável com a nossa modelagem, política de crédito, posicionamento, né, nos lojistas. A gente tem vários instrumentos de fidelização dos lojistas, como, por exemplo, a gente tem a Mobialto, a gente tem o Giropan, que nós oferecemos crédito para o lojista poder girar o estoque dele. Então, tudo isso que a gente vem construindo ao longo dos últimos anos, a gente está num momento aqui super, super bacana em financiamento de veículos. Como o Inácio comentou anteriormente, em motos novas no Brasil, a gente tem 32% do market share de originação, somos o maior disparado nesse segmento. Em motos usadas, a gente tem em torno de 28%, estamos ali entre primeiro e segundo. E em veículos, a gente tem um espaço ainda grande de crescimento. Veículos usados, temos 9% de market share na concessão, mas esperamos aí nos próximos trimestres poder aumentar ainda mais a nossa originação. É um segmento que a gente trabalha há muito tempo, que a gente conhece e está animado aí com aquilo que a gente tem de evolução recente, não só em modelagem de crédito, mas também em experiência de produto. Hoje em dia, a gente precisa de pouquíssimos campos para a gente dizer em 10 segundos se o cliente está aprovado ou não está aprovado. Então, tudo isso nos ajuda a chegar aonde a gente está e também achar que tem espaço para crescer.
Muito bom. Obrigado, Cadu.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitar asterisco 2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem de Olavo Artuso, UBS. Por favor, Olavo, pode prosseguir.
Bom dia, Cadu, bom dia, Inácio, bom dia a toda a equipe. Obrigado aí pelas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado e acho que a primeira delas eu vou até explorar um pouco só sobre a originação de veículos, tá? Acho que ficou bem claro, né, no speech de vocês e até durante as perguntas anteriores sobre o foco nisso, mas eu queria entender só um pouquinho melhor em relação a esse mix da originação, porque moto ainda vem representando aí mais ou menos os 40%, o que é um pouco acima, né, da média histórica que a gente via no passado de 20%. Então, essa é a minha primeira pergunta, queria só ouvir um pouquinho o que a gente pode esperar daqui para frente em relação a esse mix, né, de veículos. E aí, se puder incluir um pouco, né, a perspectiva de como que está sendo a gestão com as concessionárias, né, de veículos, de carro. Aí depois eu vou para a minha próxima pergunta. Obrigado.
Obrigado pela pergunta, Olavo. Com relação ao mix entre a nossa né, originação de veículos, realmente ela era próximo de 25% moto e 75% leves no passado, e na margem está em 40% moto e 60% leves. E é assim que a gente espera que esse mix seja mais ou menos mantido assim para frente. A gente tem um posicionamento muito forte em moto, sempre foi assim. Eu estou aqui no banco há 11 anos e a gente sempre foi primeiro ou segundo em market share de motos no Brasil. Então, e a gente está cada vez mais confortável com esse patamar e com eventual crescimento no financiamento de motos. É um posicionamento muito bom que a gente tem nas concessionárias, construído ao longo de vários anos, com um produto muito qualificado e uma assertividade de preço e de crédito muito bacana, o que nos dá o conforto para continuar, né, nesse patamar. Então, a gente não acha que vai ter uma mudança de mix, né, na produção entre leves e motos daqui para frente. É óbvio que quando a gente tem 32% de market share de moto e 9% de leves, a gente, né, tem um espaço maior de crescimento de leve do que de crescimento de moto. Mas a gente, mesmo em moto, a gente acha que tem espaço para crescer, dado esse nosso posicionamento histórico muito, muito bom.
Tá ótimo. Obrigado, Cadu. E aí acho que, só indo para outra pergunta, né, mudando um pouco de tema, até aproveitando para ouvir a de você, Cadu, sobre os cartões, né, que vocês acabaram de lançar o Atmosfera e o Estelar. Então, eu queria só entender um pouquinho, se puder explorar, Cadu, para ouvir de você, né, um pouco da estratégia com o lançamento desses dois cartões, aí pensando um pouco sobre o perfil de cliente, os benefícios que vocês vão proporcionar, até para a gente entender no mix, comparando com os outros que vocês já têm. Obrigado.
Boa, obrigado pela pergunta. Então, assim, conforme eu comentei, cartão é um instrumento muito importante para engajamento do cliente. O cliente usa todo dia, então a gente precisa, né, retornar de maneira assertiva para esse business, e é nesse momento que a gente está agora. Como os nossos clientes, eles são clientes de uma média renda, baixa renda, nosso cliente padrão e tradicional, por mais que, como eu comentei anteriormente, a gente pretende adicionar um público, parte do público da classe B, nesse nosso novo reposicionamento de marca, é um produto que ele tem uma margem bem apertada. Então, a gente precisa ser bem assertivo no crédito e também na venda de financiamentos de financiamentos dentro do cartão de crédito. É um parcelado, é principalmente o parcelado, tá? Porque o rotativo é um produto que a gente não acredita muito, o cliente não consegue entender. Então, independente da discussão sobre o rotativo que está tendo no mercado, sobre o rotativo acabar ou não, nós aqui no banco não acreditamos no rotativo e a gente está construindo um produto que tenha quase nada de rotativo e que a gente ajude o cliente a entender o que ele tem de parcelas a pagar para frente. Basicamente, traduzindo em um determinado número de parcelas e uma parcela fixa. O que, dessa forma, a gente acha que ajuda o cliente a entender as suas respectivas finanças, né? Então, vamos voltar. Basicamente, esses dois cartões são cartões, né? O Atmosfera, um cartão, né, para uma renda um pouco mais baixa, e o Estelar, um cartão para uma renda muito mais alta. Em ambos os cartões, a gente vai explorar muito a questão do Build Your Credit, né? Então, vai nascer com um determinado, né, limite, e a gente vai dar regras para que o cliente consiga aumentar o limite ao longo do tempo. Então, a gente acredita que isso pode ser uma estratégia bacana do cliente conquistar, né, fazer uma espécie de gamificação para ele conquistar mais limite, basicamente usando mais o banco. E vão ter vários benefícios dentro dos nossos cartões. É um que a gente acredita muito, é um benefício do cinema, tá, que é um desconto importante, né, que a gente vai ter em todas as salas, não só Kinoplex, como Cinemark, né, do Brasil todo. Então, é 50% de desconto do ingresso, 50% de desconto na pipoca e do refrigerante. Se você bota isso na ponta do lápis, né, mesmo para um casal que vá uma vez no cinema ou duas vezes para o cinema no mês, isso é um benefício bacana aí para os nossos clientes. Além do cartão, né, que foi a sua pergunta, a gente está bem animado com aquilo que a gente tem construído aqui na nossa conta corrente. Eu sou um usuário voraz do nosso aplicativo aqui de conta corrente, de cartão, e ouso dizer que no mercado hoje, né, dificilmente alguém terá um Pix com uma experiência melhor do que a gente tem hoje aqui no banco. Então, é isso que a gente sempre busca para oferecer para os nossos clientes. É um benefício financeiro e ou um benefício de tempo, que é traduzido também em dinheiro. Mas a gente está bem animado aí com essa integração de produtos e canais que a gente vem construindo, e o cartão é um ponto importante para poder conectar essa estratégia. Porque quando a gente olha os nossos números, parte desta não evolução do engajamento, com certeza, é oriunda dessa redução bem forte que a gente fez em cartão de crédito aí nos últimos 2 anos. E agora é o momento de retomar com cautela, porque, né, esse negócio de cartão, independente das mudanças previstas ou discutidas para frente, é um negócio bem volátil, né, onde em momentos, para o nosso público, de novo, né, porque dentro do business de cartão você pode dividir em vários semi-negócios, semi-business. Então, no nosso negócio, sem uma assertividade no crédito e sem uma parte dessa carteira parcelar, é difícil de equilibrar.
Perfeito, Cadu. Mas só para ficar claro, você comentou, né, sobre Stellar ser para mais alta renda, né? Você poderia só trazer pelo menos um número para essa faixa de renda que você estava se referindo?
R$4.000-R$5.000 de renda mensal para cima.
Perfeito. Obrigadão, Cadu. Obrigado pelas respostas.
A nossa próxima pergunta vem da webcast, de Anaí Rios, Santander. Gostaria de entender quais as expectativas para crescimento de carteira e se existe um objetivo de mix. Além disso, quais iniciativas estão sendo tomadas para aumentar originação B2C?
Boa, obrigado pela pergunta, Ana. Com relação ao mix, nós esperamos para frente uma manutenção do mix que a gente tem atualmente, onde veículos representa aproximadamente 50% da nossa carteira. O crescimento vem principalmente através de dois pilares: é um aumento da originação, principalmente de veículos e consignado, além de uma redução de cessão comparado com o que a gente fez anteriormente, e estratégia de crescimento de originação B2C. A originação B2C, por exemplo, no FGTS, 65% da nossa originação é B2C, tá aí 35% B2B, e no consignado, próximo de 25%, 30% é B2C e 70% B2B. O que a gente vem construindo ao longo do tempo, e o aplicativo é uma peça fundamental aqui nesse nosso objetivo de crescimento do B2C, é ir adicionando produtos dentro do aplicativo para que a gente possa sim aumentar de maneira escalável o nosso B2C. Então, a gente recentemente colocou alguns produtos, semiprodutos de consignado, que o consignado é dividido em margem livre, refinanciamento e portabilidade. Então, a gente vem colocando esses produtos dentro do nosso aplicativo, que é a ferramenta de venda que nós acreditamos ser mais escalável. Então, com isso aí, com a integração de produtos e canais e a melhora do nosso aplicativo, nós esperamos sim continuar crescendo a originação B2C aqui dentro do banco.
A nossa próxima pergunta vem de Eric Ito, Bradesco. Por favor, Eric, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Cadu, Inácio, Rafa. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de pegar minha pergunta aqui. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira, eu queria explorar um pouco, vocês comentaram que vocês voltaram a originar forte, né? Acho que para os próximos trimestres deve vir até mais forte que esse tri. Você tem aqui também a cessão com os prédios mais altos, apesar do volume mais baixo, então o resultado deve continuar forte também. Só que, por outro lado, a gente teve, neste trimestre, por exemplo, a comissão de originação aqui pesando e mantendo o ROE um pouco mais estável, né, o bottom line um pouco mais estável. Eu queria explorar com vocês um pouco quando que vocês a gente pode esperar aqui uma expansão mais significativa do ROE e quais seriam os níveis que vocês esperam nessa melhora e os drivers por trás. E minha segunda pergunta, eu queria explorar um pouco do mercado de consignado, né? A gente tem um novo entrante aqui, que deve vir com taxas mais baixas, mais agressivas para o mercado. É um gancho aqui, o que vocês esperam para desse player no mercado e evolução do payroll? Obrigado, pessoal.
Beleza, obrigado pelas perguntas aí, Eric. Primeiro, com relação à comissão, esse foi um trimestre maior em originação de consignado, e como você sabe, né, daquilo que é originado do B2B, a gente paga uma comissão grande na cabeça, e o resto da comissão ela é paga aí ao longo da vida do contrato. Então, o aumento de comissão foi oriunda dessa maior originação de consignado neste trimestre. Com relação ao novo entrante aí de consignado, né, a gente conversa sobre isso já há algum tempo. Os negócios que a gente trabalha, principalmente aqui, né, consignado, veículos, FGTS e cartão, são negócios bem competitivos. O que a gente vai ter agora é um novo entrante, e a gente tem que estar preparado, e estamos preparados para continuar competindo em um ambiente super competitivo. Então, a gente está animado aí com o que a gente vem construindo e vai continuar construindo de diferenciais para frente, para trabalhar e ter sucesso num ambiente mega competitivo. Teremos mais um, ou mais dois, ou mais três concorrentes, por exemplo, no FGTS. Né, a gente tem cada dia que passa eu vejo mais um concorrente, e mesmo assim a gente continua sendo o maior originador de FGTS no Brasil. Então faz parte aí do nosso negócio trabalhar em ambiente competitivo, respeitamos a concorrência e todos os novos entrantes, estudamos a beça, e o que a gente tem que estar sempre atualizado e na frente desse ambiente super, super competitivo.
Obrigado, Cadu. Se eu pudesse fazer só um follow-up aqui na parte de originação de consignado, né? Você comentou que grande parte disso vem por conta da originação de consignado no trimestre. Eu queria perguntar se vocês pensam talvez em diminuir um pouco a participação de pastinha, ou talvez usar um pouco mais o digital aqui para compensar um pouco essa parte dessa pressão em despesa de comissão. Obrigado.
Na verdade, a operação do B2B, né, de pastinha, ela é uma operação rentável. Ela tem essa questão contábil de que no primeiro momento ela traz um prejuízo, porque você tem a comissão e ainda não teve o juro, mas ao longo do tempo e economicamente ela é uma operação rentável. Nós não pretendemos diminuir o B2B em termos absolutos, o que nós pretendemos é aumentar o B2C de forma que o mix entre B2C e o B2B se aproxime a algo que a gente tem no FGTS, um 60 B2C e um 40 B2B. Então, e esse crescimento, como a gente tem, né, funding e temos capital para endereçar esse crescimento, a gente quer mudar o mix e não diminuir a produção do B2B, que é um negócio rentável e que a gente gosta.
Beleza, obrigado, Cadu.
Senhoras e senhores, por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, asterisco 2. Por favor, aguardem. Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo agora a palavra ao Sr. Carlos Eduardo para as considerações finais. Por favor, Cadu, pode prosseguir.
Só um minuto que talvez tenha uma nova pergunta aqui que a gente está verificando.
A nossa próxima pergunta vem de Brian Flores, do Citibank. Por favor, Brian, pode prosseguir.
Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade. Sei que já estavam prontos para sair, mas uma dúvida sobre o ritmo de crescimento nas comissões. A gente vê que na comparação interanual tem uma desaceleração aí, ficando perto do double digit. Então, eu só queria perguntar qual seria o ritmo que a gente deveria ver aqui para frente? Será muito mais um double digit baixo ou mais um high single digit? E quais seriam os principais drivers desse crescimento? Muito obrigado.
Tá bom. Obrigado pela pergunta, Brian. As comissões, no nosso caso aqui, elas vêm da produção do B2B. E a comissão do B2B era uma função da margem, né, que a gente tem no negócio de consignado. E aí eu vou te dar um exemplo. Quando e dado as reduções de margem recentes, né, margem, leia-se, taxa ativa menos custo de funding. Até porque teve uma redução, né, do teto do consignado e o custo de funding de 2 anos aí né, continua em patamares elevados, a nossa principal variável de ajuste no B2B para equilibrar a rentabilidade do business é a redução da comissão paga para o correspondente bancário. Então, eu diria que atualmente, não é o que está aparecendo nos números, né, mas atualmente, na produção, naquilo que a gente está produzindo hoje, a gente está em patamares, né, um dos patamares mais baixos históricos de pagamento de comissão para o correspondente bancário, oriundo dessa margem mais apertada. Então, estamos, né, em patamares baixos. Como isso vai aparecer no nosso balanço? Né? Parte dessa comissão você paga na cabeça, né? Que essa comissão da cabeça ela não mudou muito, mas aquilo que a gente paga ao longo da operação, ela reduziu muito. Então, olhando para frente, se continuarmos no cenário atual, a gente espera uma redução na linha de despesa de comissão, porque na margem a gente está num patamar muito menor do que foi no passado.
Perfeito, muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Passo agora a palavra para o Sr. Carlos Eduardo para suas considerações finais.
Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos revê-los daqui a 3 meses.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigado por usarem a Chorus Call.